Paraná em Rede está de volta.
A entrevista de hoje é feita pelo David Lira e traz um alerta para o alto índice de acidentes de trabalho no Brasil.
Entre 2012 e 2019, o Brasil registrou mais de 4 milhões e 500 mil acidentes de trabalho, o que, num cálculo aproximado, seria um acidente a cada 48 segundos. Esses números colocam o país em quarto lugar no ranking mundial de acidentes de trabalho. Para abordar o assunto, eu recebo aqui o Dr. Zuher Handar, médico do trabalho e assessor do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba.
É um grande prazer, uma grande satisfação poder estar aqui falando sobre esse assunto, um assunto que nos preocupa muito, né?
É um dado bastante preocupante, né, doutor, esse número crescente de acidentes do trabalho.
Veja, David, eu acho que é uma situação bastante preocupante, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. Esta é uma situação em que as organizações internacionais têm se preocupado com ano a ano, né? E este ano, inclusive, a Organização Internacional do Trabalho traz aí esta preocupação, justamente mostrando ainda o número de mortes que ocorre, né? Mais aí de 2,78 milhões, né, 2 milhões 780 mil trabalhadores que morrem por acidente e doença do trabalho. E o que é mais impressionante, David, é que essas mortes que ocorrem no mundo, eu estou fazendo este comparativo para a gente poder vir para o Brasil e mostrar justamente isso que você falou, essa preocupação, né? Essas mortes que a gente tem aí no mundo, elas traduzem 2 milhões e 400 mil pessoas morrem por doença. E as estimativas que a OIT, inclusive, traz, as pesquisas que demonstram em todos os países do mundo inteiro, mostram 374 milhões de acidentes, né? De mortes, então, por acidentes de trabalho, né? Então, o que nos chama bastante atenção é justamente que, quando se fala em saúde do trabalho, ou que se fala em dados de acidente e doença, a gente refere muito aos acidentes e muitas vezes a gente deixa de lembrar que o grande problema hoje em dia são as doenças que acometem os trabalhadores e que são esquecidas, né? Então nós temos aí no Brasil, por exemplo, como você colocou, né, a média de acidentes que vem ocorrendo nos anos, e se você pegar aí nesses três últimos anos, eu não tenho os dados de 2018, mas buscando os dados da Previdência Social, que não é dados, são dados ainda da economia formal e dados que são de registros de acidentes de trabalho, né? Se você pegar esses dados desses últimos três anos, de 2015 a 2017, nós temos aí 600 mil casos de acidentes e doenças que acometeram trabalhadores, que foram registrados, né, em 2015, 580 em 2016, 550 em 2017. Daí você fala assim, mas então está diminuindo, mas a gente tem que trabalhar, tem que ver o que aconteceu com o mercado de trabalho também nesses anos, né, David?
Doutor, eu tenho aqui uns dados bem atualizados, dados do Observatório Digital da Saúde e Segurança do Trabalho, da OIT, da Organização, né, Internacional do Trabalho. Eles demonstram a ocorrência de um acidente de trabalho a cada 48 segundos aqui no Brasil, com uma vítima fatal a cada 3 dias.
Isso.
De janeiro de 2018, né? O senhor estava me dizendo que não tinha os dados de 2018, mas de janeiro de 2018 até 29 de março deste ano, 2019, então, foram mais de 802 mil acidentes de trabalho registrados, resultando, então, aí pelo menos 2.995 mortes. E aí, no caso específico do Brasil, nós tivemos um agravante, né, doutor? Por causa do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, né?
Sim, que nós tivemos muitos casos de acidentes e muitas mortes, inclusive, que foram todas, praticamente, são mortes por acidente de trabalho, né? Os 300 casos, se não me engano, que nós tivemos lá de mortes são mortes por acidente de trabalho. Então, veja, eu acho que uma coisa que nos chama muito a atenção nós temos uma subnotificação muito grande, sabe, David? Esses dados que nós temos, que você relata, e os dados que tem próprio, mesmo dos dados do observatório, porque se você calcular, veja, são 800 mil casos de janeiro de 2018 até março. Assim. Então nós temos um trimestre aqui de 2019. Então, se você tirar, você vai ter realmente a média de 600 mil casos de acidente de trabalho que são registrados. Eu só queria te chamar a atenção, é que estes casos, muitas vezes, se você excluir, e este é um grande problema que nós temos, que é a subnotificação. Porque esses dados refletem a economia formal. Mas nós temos muitos acidentes que é da informalidade. Não esqueça que a nossa reforma trabalhista, ela levou muita gente para a informalidade já, tá? E mesmo que não seja só com a reforma, mesmo antes nós tínhamos muitos na informalidade. E a informalidade gera, porque a informalidade você tem precarização de trabalho, de condições de trabalho. Outra coisa...
Doutor Hunter, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Pois realmente não. É muito importante essa afirmação do senhor, porque nós temos esses dados com base nos dados do Ministério da Previdência. Então, pode ser que esses números sejam muito apenas a ponta do iceberg do verdadeiro problema no país, né?
Justamente. E mais ainda, nós temos casos que não são notificados ou que não são abertos e que com um período aí que nós tivemos, foi o período em que... Porque você sabe que a maior parte dos casos, para se reconhecer como doença ou acidente de trabalho, você tem que ter uma comunicação de acidente de trabalho, que é um instrumento do INSS, que é uma CAT. E nós, só para você ter uma ideia... Em 2015, vou te dar um dado de 2015, tá? Mas eu tenho outros aqui. Nós tivemos 622 mil casos notificados de acidente e doença de trabalho. Sem CAT, ou melhor, com a abertura de CAT, foram 507 mil casos. Se sem abertura de CAT, foram 114 mil casos que foram reconhecidos por nexo técnico epidemiológico do INSS. Então, quer dizer, isso significa, sim, que tem muitos casos de doenças do trabalho, principalmente, esses casos são doenças do trabalho, que não foram reconhecidos pelos médicos das empresas ou médicos que não fizeram diagnóstico e que aí, pelo princípio do nexo epidemiológico, na Previdência acabou sendo reconhecido como doença do trabalho.
Doutor, quais são os órgãos de fiscalização que o trabalhador pode procurar quando ele sente que um direito seu trabalhista foi ferido?
Então, acho que a primeira coisa assim, que ele tem que ir, ele deve procurar o seu sindicato e exigir do seu sindicato que o ajude, que leve a sua denúncia para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, é outro órgão, e inclusive para a Secretaria Municipal de Saúde, para a área de saúde, porque eles também são obrigados a fazer vigilância, fiscalização do ambiente de trabalho, né? Isso é o que nós precisamos preparar. Agora, mais ainda do que isso, nós precisamos exigir que o SUS se capacite, se estruture, se prepare para atender o trabalhador na atenção básica.
Diferente de outros países, a saúde no Brasil, a saúde do trabalhador tem muito a avançar
ainda,
em muitos aspectos.
Mas
né?
Nós precisamos lutar e o sindicato tem que começar a entender que o SUS é um caminho para ele. As políticas públicas de saúde do trabalhador tem que ter na prática uma ação integrada. Saúde, trabalho e previdência tem que estar atuando junto. Esta é uma luta de muitos anos, mas nós precisamos exigir isso dos governantes.
De forma que a gente garanta ao trabalhador, por meio desse cerco, digamos assim, dos sindicatos e dos órgãos fiscalizadores,
justamente,
um ambiente mais digno de trabalho, né?
Como eu disse com o Dr. Alberto. E aquilo que o Dr. Alberto colocou, eu acho que não tem dúvida, o diálogo social tem que persistir. Muitas vezes o diálogo social, sentar trabalhadores, empregadores, inclusive com a participação do governo, a gente consegue mudar. Empresa socialmente responsável, a gente consegue mudar.
Esta foi a fala do Dr. Zuher Hunder, médico do trabalho e assessor do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba.
Atitude consumidor. A desobrigatoriedade do uso da cadeirinha para o transporte de crianças pode ser considerada ilegal, se a justiça entender como um retrocesso em defesa da vida. Quem vai nos explicar é o professor Cláudio Henrique de Castro.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre a revogação do uso obrigatório da cadeirinha para crianças nos veículos. Há um projeto de lei do Poder Executivo que foi apresentado agora, no mês de junho de 2019, para não aplicar mais multas, mas apenas advertências aos motoristas que desrespeitem as regras de transporte de crianças em veículos. Isso é legal? Isso é constitucional? No nosso entender, isso é inconstitucional. Por quê? Porque há uma cláusula na Constituição que não permite o retrocesso de direitos humanos. E nesse sentido, a proteção é da vida das crianças. Não pode, portanto, uma legislação revogar um dispositivo que garante segurança aos infantes e às crianças. Em outras palavras, esses direitos da infância e da juventude devem ser preservados quando está em jogo a vida e a segurança. O maior argumento são as estatísticas. Desde 2007 a 2016, houve uma redução de mortes de 60%. Desta forma, o Congresso Nacional deve resguardar a segurança, a dignidade e a vida das crianças, preservando-lhe o bem maior. Caso contrário, estaremos num amplo retrocesso, o que, aliás, já está ocorrendo em alguns ramos do direito brasileiro. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de direito.
Olha, sobre a cadeirinha de segurança das crianças, eu não vou deixar de usar no meu veículo. Espero que as pessoas, no mínimo responsáveis, também mantenham essa postura, porque a gente sabe que é um equipamento de segurança e que reduz casos de mortes. O Paraná em Rede fica por aqui. Sexta-feira quente em todo o estado, previsão de um final de semana seco. Aproveite bem o seu final de semana de tempo aberto aqui no Paraná, porque já já o inverno vai chegar e vem com tudo. Ótimo dia, ótimo fim de semana. A gente se encontra segunda-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.